Agora a gente vai falar sobre microeletrônica. O que é a microeletrônica? E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com a professora do Departamento de Informática da UEM, Linier Beatriz Ruiz Ailon, que é a primeira mulher na presidência da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. E essa entrevista está sendo transmitida ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, professora, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Então quer dizer que você foi eleita a primeira mulher na presidência da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, professora?
Fui. A microeletrônica ela está no Brasil há 50 anos, há um pouco mais de 50 anos. Há 35 anos tem uma Sociedade Brasileira de Microeletrônica que promove essa área, que cuida dessa área, uma sociedade que é acadêmica, mas que tem muito relacionamento com empresa, com governo, com a sociedade. E há 35 anos ela vem sendo comandada, presidida por homens e ontem tomei posse como a primeira mulher presidente da microeletrônica no Brasil e paranaense, né, do interior do Paraná, que é bem gostoso também, bem diferente, né? A gente não está aqui em universidades com tradição em microeletrônica, então é um outro dado interessante para essa fase.
E qual será o seu trabalho à frente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica?
Então, o Brasil, ele tem sempre políticas públicas, leis da informática e políticas que promovem a pesquisa e o desenvolvimento em diferentes áreas, né? As áreas de microeletrônica e computação, elas são prioritárias, porque elas são tecnológicas, elas têm um impacto na balança comercial, um impacto econômico muito grande. Então, a sociedade, ela tem sempre como objetivo primordial alavancar essa área, promover essa área. Isso vai desde projetos com empresas, isso vai desde um apoio com startups de hardware que precisam produzir o hardware que fará parte dessas soluções modernas, né, que vem em sistemas disruptivos, e também promover a formação de uma nova geração de engenheiros em microeletrônica, de pessoas prontas para responder esses desafios, novos desafios da sociedade 4.0. A gente vive hoje com a sociedade que usa muito eletrônica. Às vezes nós não temos essa consciência, a gente fala timidamente que a microeletrônica é uma engenharia invisível, porque as pessoas não percebem que ela está nas mais diferentes partes do seu dia. E isso é uma coisa que a gente precisa contar para as pessoas, né? Muito da sua vida hoje é microeletrônica. Às vezes você tem mais microeletrônica no seu dia do que etiquetas na sua roupa.
Ai, que legal.
São coisas que a gente não percebe. Você percebe.
Dá um exemplo.
Interfone, seu carro, seu celular, que mais? Micro-ondas, máquina de lavar. Nossa, várias situações do seu dia a dia estão com dispositivos de eletrônica, ou de uma eletrônica mais fina e refinada, de última geração, ou uma eletrônica que já vem sendo feita. O rádio, né? As ondas, as antenas, tudo isso que a gente fala é microeletrônica. E as pessoas não têm essa consciência. A computação, para funcionar, ela precisa dos processadores, das memórias, dos conversores, e isso é microeletrônica. O mundo hoje produz um quintilhão de dispositivos anuais. Nossa. A gente produz muito dispositivo de microeletrônica, mas é uma área que é invisível, né? É uma alta tecnologia invisível.
E como é que é a microeletrônica, para a gente ter uma ideia, assim? Ela é formada do que exatamente? Começa tudo com um projeto, é isso?
Começa tudo com um projeto, começa com um dispositivo semicondutor. Sempre vai começar com semicondutores. Então, a gente tem hoje uma era que a gente chama a era do silício, né? O que, que é o silício? Se a gente lembrar de silicone, de sílica, tudo tem aquela mesma origem. Onde que a gente acha muito silício na natureza? Por exemplo, na areia do mar. Então, você tem ali o quartzo, e dali você vai extrair o silício, e dali você vai fazer refinamento, vai processos de litografia, e isso vai dar origem ao que a gente chama de wafer, né? Esse wafer, você vai desenhar nele o circuito que você quer ter, é uma bolachona, assim, um wafer mesmo, lembra isso?
Ah, é?
E cada dispositivo naquele wafer, naquele que são centenas a milhares de dispositivos, eles vão ter esse tamanho aqui. Vamos pegar um exemplo aqui grande nessa placa para a gente entender.
Para quem está assistindo a gente pelo Face, pelo Twitter e pelo YouTube, está conseguindo ver a placa com os dispositivos eletrônicos, né? Quem está no rádio só consegue ouvir, então, a sua explicação, professora.
Isso. Mas se você abrir alguma coisa eletrônica da sua casa, você vai ver uma caixinha preta cheia de perninhas, né? Então, tudo que você olhar, assim, você vai instintivamente conseguir identificar como um objeto, né? Como uma matéria da microeletrônica. Então, o que a gente está vendo aqui, quando a gente olha para um dispositivo, a gente abre um celular, quando cai o controle no chão, que a gente abre, tem muitas vezes uma placa verde ou azul, e ali um monte de coisas soldadas naquela placa, né? Muito do que você está vendo ali é microeletrônica. Né? Uhum. A própria maneira de fazer essa placa, ela é a microeletrônica. Então, o controle do seu portão, o controle da sua TV, ela está usando eletrônica, e quando ela tiver ali o que a gente chama de circuitos integrados, ela está usando a microeletrônica. E os dispositivos que estão ali dentro, a gente não consegue ver a olho nu. Né? São dispositivos muito pequenos. A gente tem ali centenas a milhares, a milhões de uma coisa chamada transistores. Então, é fascinante, porque é um universo não visível a olho nu, não reconhecível. A gente não fica pensando, né? Aqui tem eletrônica, aqui tem, aqui não tem. Mas tem. Então, ela é muito popular e ela faz um diferencial. É importante para o país ter domínio disso, é importante para o país estar em posição de igualdade no mundo na fabricação desses dispositivos. Uma coisa que, vou dar um exemplo para vocês um pouquinho do futuro, presente e futuro, a gente não está no futuro muito longe, né? As lâmpadas de LED, elas são microeletrônica, né? Elas são um exemplo de microeletrônica. E você poderia trazer a internet pela luz de LED. Ao invés de você usar fibra ou Wi-Fi, você pode trazer para uma tecnologia que chama Li-Fi. Então, imagina, ela tem a velocidade da fibra, né? Ela tem a para te provisionar uma internet muito rápida, uma largura de banda muito boa, sem você usar a fibra.
Isso já é feito?
Isso já é um tema de pesquisa muito próximo da realidade e é importante a gente dominar. Você imagina quanto de lâmpada de LED é vendido e usado no mundo? Né? Se a gente for ver, é um diferencial competitivo muito bom e um potencial muito grande para o país dominar a fabricação de LED e de usar a tecnologia de LED. Né? Quantas cidades inteligentes podem vir dessas lâmpadas que estão na iluminação pública usando LED?
Com internet?
A gente pode ter uma troca de redes veiculares com essas lâmpadas que estariam no poste com Li-Fi. Então, assim, é uma novidade não tão nova, porque isso já está chegando, né? É uma área de pesquisa muito legal, uma oportunidade para aqueles jovens que estão nos assistindo, para os pais, né, que os filhos estão decidindo por uma carreira. Ah, o que, que vai ser? O que, que eu vou ser? O que, que eu vou fazer? Muitas vezes quando a gente fala, diz, faça eletrônica, venha para a microeletrônica, é uma área fascinante. Então, te dá uma condição de trabalho muito ampla dentro e fora do país. Né?
Não, só uma pergunta. É, porque você disse que é um universo muito masculino, pelo menos foi muito masculino, né, no passado. E como foi que as mulheres entraram, então, na microeletrônica? Como foi o seu início, por exemplo, nessa área?
Então, nós, inclusive, como presidente da SB Micro, um dos meus projetos que estão sendo alavancados agora com mais determinação conta a história dessas mulheres, né? Mulheres que estão na microeletrônica, que têm contribuições incríveis na microeletrônica que a gente desconhece. Primeiro, a gente desconhece as mulheres de microeletrônica porque a área também tem pouca visibilidade. É uma hora da gente falar um pouco mais disso, ainda mais no Paraná. O Paraná é um estado muito interessante, porque eu sou presidente da microeletrônica e dos 10 conselheiros, 2 são paranaenses também. Então, a gente tem microeletrônica no Paraná, isso é muito bom. E para as meninas, Eu vou contar assim, eu na década de 70, né, eu tinha 4 anos, eu conto às vezes essa história, eu vi a história da Laika, que foi lançada no espaço, no Sputnik 2, e os russos não contaram o que aconteceu com a Laika naquela ocasião. E eu dizia assim, mas o que, que precisa para buscar essa cachorra? Eu falava, mas como que alguém lança um bicho e não traz? E aí me falaram, não, isso aí tem que saber eletrônica, tem que ser cientista, e é só assim para buscar a Laika. E eu com 4 anos, eu falei, eu vou buscar a Laika. Né? Imagina você morar numa cidade do interior, em Cianorte, Norte, mulher, década de 70, isso era muito impossível. Uhum. Mas foi o que me levou a estudar muito, eu estudei escola pública, eu fazia 2 ensino médio, né? Um de manhã e uma noite, porque eu queria muito. Fui fazer uma faculdade de engenharia, porque eu queria muito, 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 muito ser cientista, legal, né? E é uma área muito boa para as mulheres, porque a gente tem dentro das profissões, eu quero falar um pouquinho dessa importância, as perspectivas nas profissões de mulheres e de homens são diferentes. E elas são complementares. Então, é importante em todas as profissões a gente ter mulheres e homens. Por conta disso, em alta tecnologia, nas ciências duras, nas físicas, nas engenharias, nas matemáticas, na computação, na microeletrônica, é muito importante ter as duas visões, as duas percepções, as duas maneiras de lidar com a matéria-prima, né, com a tecnologia. Então, é uma profissão muito boa. E eu conheço mulheres brilhantes e incríveis na microeletrônica. Na quinta-feira, eu tenho, não sei se eu posso convidar vocês, uma live com uma das mulheres mais reconhecidas nos Estados Unidos, líder da microeletrônica. A Nossa, líder da microeletrônica nos Estados Unidos é brasileira, mãe de trigêmeos, a professora Leda Lunardi. E ela vai estar comigo na quinta-feira para falar sobre essa oportunidade para nós, mulheres, meninos, né? É uma área muito boa, tem um retorno muito bom. O Brasil teve, durante muitos anos, um projeto chamado CI Brasil, em que a gente pagava para o aluno estudar microeletrônica. A gente formava o aluno. Então, o aluno terminava a graduação e a gente dava uma bolsa para ele, uma bolsa muito boa, para ele formar-se em microeletrônica. Ele fazia as oficinas, as salas limpas, porque a microeletrônica ela também exige salas limpas. Aquela imagem que você tem, muitas vezes, do cientista, né? Todo trajado dentro de um laboratório. Uhum. Isso é muito microeletrônica, né? Tem uma parte da microeletrônica que é essa parte do processo das salas limpas. Nossa, que você vai lá todo, parece que você está em plena Covid a vida inteira, que você vai todo para dentro daquela sala fazer a fabricação, né, desse chip. E esse chip que a gente viu, que eu mostrei, essa parte preta, é uma área que a gente chama de encapsulamento. É outro estudo. Quando você vai proteger essa eletrônica, você pode usar cerâmica, né? Você pode usar alguns outros tipos de encapsulamento para essa eletrônica ir para embaixo d'água, tá em baixas temperaturas, em altas temperaturas, tá na selva. Veja bem, o funcionamento desses elementos de eletrônica, eles são suscetíveis à temperatura, né? Então, é um estudo muito amplo sobre como isso tudo vai funcionar em diferentes condições. Então, tem muita coisa, né? É uma área que traz físicos, químicos, engenheiros de computação, as pessoas de computação, de engenharia.
Mas ela é uma pós-graduação, então, a microeletrônica?
A microeletrônica, ela é uma área da engenharia elétrica, né? Então, tem cursos de engenharia elétrica com especialidade em microeletrônica. Nós temos mestrado e doutorado em microeletrônica, a gente tem um programa de pós em microeletrônica, a gente tem cursos de pós-graduação, né, que não é mestrado e doutorado em microeletrônica, e ela tem essa formação, né, durante o curso, por exemplo, meus alunos, eles trabalham muito afinados, mesmo nos cursos de computação e engenharia elétrica, eles trabalham muito afinado nessa interseção das duas áreas, que é a microeletrônica. Então, é uma área que você usa muito das duas áreas, né, da engenharia elétrica e da computação, da engenharia eletrônica, e traz muitas oportunidades, né? Mesmo para físicos, que nem o processo todo de fazer isso é um processo muito da física, né? O processo de dopar os elementos é muito da química. A gente tem sensores muito pequenos que a gente não consegue ver, manipular sensores, né? E que você entra um pouquinho de água naquele duto minúsculo e aquilo é um sensor, por exemplo, de pH da água. E esse resultado de um equipamento eletrônico está mandando informação para você. Então,
que são áreas,
é um mundo muito fascinante, né? E é um mundo assim, muito distante da população. E não tem porquê, né? Porque a gente tem mais é que conhecer um pouco dessa área, do que se pode fazer, ainda mais agora que a gente fala em hospital 4.0, indústria 4.0. Gêmeos digitais, internet das coisas, tudo isso vai precisar da microeletrônica ali dentro daquele elemento, do seu tênis, né? Tem um tênis que é fabricado que ele conta a sua passada, como que você está pisando durante a corrida, qual é a sua performance. Ali tem microeletrônica.
Nossa, ela está em todo lugar, então.
Tá em todo lugar. Então, nós estamos em todos os lugares. A gente brinca que todas as profissões precisam da microeletrônica. E a microeletrônica precisa de todas as profissões, porque ela é uma profissão, uma área que está a serviço da sociedade, né? Ela só existe para poder trazer soluções para as mais diferentes áreas, para a odontologia, para a medicina, para os transportes, para a engenharia civil, para o que você puder imaginar, é onde a gente vai estar fazendo aparelhos odontológicos, fazendo muitas vezes testes com pinos que são colocados como implantes. Então tem uma série de coisas que são, né, a gente comentou um pouco fora do ar sobre o chip do passaporte, já é uma fabricação brasileira. Né? A gente tem um chip aí, a gente tem o chip do boi, que faz o rastreamento do gado desde o momento que aquele bezerro nasce, o que ele comeu, que vacina ele tomou, onde que pastos ele esteve, em condição ele foi abatido, quem foi o frigorífico que abateu. Então, quando essa carne chega, você consegue rastrear todo o processo de como essa carne, como foi a vida desse animal até o momento que chegou à sua mesa. Para nós, isso pode não ser uma coisa muito curiosa, mas para o mercado internacional de carnes, quando o Brasil vai vender isso, ele precisa mostrar isso. Né? Há muitos compradores, sim, principalmente em países em que você tem essa condição de como esse animal foi abatido. As pessoas querem saber que tipo de drogas, de vacinas foram usadas. Mesmo no caso dos vegetais, a gente precisa conhecer o rastreamento, a vida toda dessa banana ou que seja. E se você tiver um armazém cheio de bananas, esperando lá para ser um distribuidor de bananas, você precisa saber qual banana está mais madura, qual banana está na hora de ir para a venda. E isso é feito com um sensor que está ali junto com a banana.
Que legal. Professora, muito bom, muito, muito obrigada pelas explicações aqui, pela entrevista e sucesso à frente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica.
Obrigada. Nós temos, né, um site, que é o sbmicro.org.br. Nós também estamos nas redes sociais falando de microeletrônica, querendo essa aproximação com a sociedade, querendo receber também demandas da sociedade, né? Como que a gente pode te ajudar? Porque, como eu disse, a SB Micro e a microeletrônica estão a serviço da vida, a serviço do país, a serviço da sociedade. Não tem outro propósito que não seja esse.
Tá certo. Muito obrigada e uma ótima tarde.
Obrigada, gente. Até mais.
Nós conversamos com a professora Linier Ruiz Ailon. Ela é professora do Departamento de Informática da UEM e a primeira mulher na presidência da Sociedade Brasileira de Microeletrônica.